Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é especial sobre o mundo geek, com várias dicas, comentários e uma entrevista sobre esse universo de fantasia, ficção científica, quadrinhos e muito mais. Vamos juntos! A gente começa com uma conversa com Jorge Obelix, do Nerd Trip, com dicas de leitura especiais.
E eu tenho a alegria de conversar agora aqui no Autores e Livros com Jorge Obelix, do Nerd Trip. Jorge, seja muito bem-vindo.
Opa, é Anderson, o prazer é o meu.
Antes da gente dar algumas dicas aí pro pessoal do mundo geek, do mundo dos quadrinhos, do universo de fantasia, fala um pouquinho aí o que é o Nerd Trip.
Nerd Trip é um site de cultura nerd pop, né? É, nós falamos ali sobre cinema, quadrinhos, livros, séries de TV, de tudo um pouco, né? Temos site com matérias, temos canal no YouTube, Instagram, só o Twitter que a gente está sem provisoriamente. É um site para quem gosta desse tipo de coisa.
Ou seja, um lugar gostoso para a gente sempre dar uma passadinha lá e ficar por dentro das coisas. Jorge, diz pra gente o que você traz aí, que dicas você tem para os nossos ouvintes.
Olha, eu vou falar assim, do clássico mesmo, né? Porque, assim, vou dar uma dica aí do clássico e uma dica dos mais recentes. Do clássico, eu gosto muito do George Orwell, né? 1984, tá muito atual, né? Apesar de ter sido escrito há mais de 40 anos, né? Ele, na época que ele escreveu, ele previa como seria em 1984, mas ele atrasou um pouco e o que ele previa para 1984 está chegando agora, né? Hoje em dia nós estamos sendo filmados o tempo todo, estamos sendo monitorados o tempo todo. Não como ele imaginou, né? Mas estamos, né? Então o livro é bem atual, né? Só que ele imaginou uma coisa mais opressiva pelo governo, né? E na verdade nós estamos sendo monitorados o tempo todo pela mídia mesmo, pelas redes sociais. Nós estamos o tempo todo... Tem alguém vigiando o que a gente está fazendo para nos empurrar produtos, né? Então, 1984 está acontecendo mais de uma forma comercial do que uma coisa governamental, como ele acreditava, né? Então, eu recomendo George Orwell, que vale muito a pena. Também ali no segmento geek, né? Eu sei que a gente tem muito fã de Stephen King, né? E Stephen King está lançando dois livros esse ano. Um já saiu, que se chama Depois, e para o fim do ano vai sair outro, que se chama Billy Summers. Ainda sobre Stephen King, né? Nós temos aí uma Love, eu vou recomendar, porque deve sair agora uma série de TV sobre Love, né?
Uhum.
E outro clássico que eu gosto também, que também vai sair série de TV pela Apple TV, é o Fundação, né? Que são seis livros, né? Duas trilogias do Isaac Asimov, né?
E... um clássico.
Clássico, né? E como vai sair série de TV, né? Então eu recomendaria também, né?
Falando em série de TV, tá chegando Duna também, né?
Duna também.
É um livro mais pesado, é uma ficção científica mais intensa, mas o Frank Herbert construiu um texto fantástico que também vale a pena ser lido.
De literatura nacional, né? Eu gostaria de recomendar aí, né, uma trilogia, né, da W.F. Engels, que se chama A Senhora do Caos. Por enquanto saiu o primeiro livro, que se chama A Senhora do Caos, A Viajante e o Dragão, e o segundo livro, que se chama A Senhora do Caos, A Rainha e o Pirata. São livros de fantasia, né, que abordam um outro mundo de magias paralelo ao nosso, né, e que se chama Daran, né? E é legal que o livro começa ambientado no interior de São Paulo e depois a menina acaba indo parar nesse mundo do Daran, né? Estamos aí aguardando pelo terceiro livro, mas é muito bom também. Eu recomendo para quem gosta assim, de coisa de dragão, fantasia, princesa, magia, esse tipo de coisa.
Tá certo então, Jorge Obelix, obrigado pela sua participação. Para finalizar, fala de novo aí o endereço do Nerd Trip.
Assim, é www.nerdtrip.com.br e estamos também no Instagram e no YouTube, né?
Ok, então. Obrigado, Jorge. Até a próxima.
Até a próxima, Anderson. Muito obrigado, valeu pela oportunidade.
Anota aí então as dicas do Jorge Obelix. Jorge Orwell, 1984, três livros de Stephen King, Depois e Love, publicado pela editora Suma, e também Billy Summers, que deve chegar em português até o final do ano. Outra dica do Jorge é Isaac Asimov, Fundação, Frank Herbert, Duna, e também W.F. Edlich, que já tem dois livros da saga A Senhora do Caos, publicado pela Luva Editora, A Viajante e o Dragão e o segundo volume, A Rainha e o Pirata. E agora uma dica sobre quadrinhos. A editora Ultimato do Bacon, especializada em histórias e quadrinhos, acaba de lançar a HQ O Crime de Lord Arthur Savile, uma comédia de costumes recheada de humor ácido baseada no conto de Oscar Wilde. Na história, Savile vê sua vida ganhar um novo objetivo após se consultar com um quiromante durante uma festa. Apesar de cético, ele se mostra obcecado em evitar a obscura previsão do adivinho, tornar-se um assassino. A crítica comportamental e social, publicada originalmente em 1891, ganha contornos ainda mais engraçados no traço de Flávio Soares. A Ultimato do Bacon foi inaugurada em janeiro de 2021. A missão da editora é fomentar e dar espaço para a produção nacional de quadrinhos. Mais informações no site ultimatodobacon.com. E temos mais uma dica de quadrinhos, Olho de Vidro, Manguetal, um audiojogo que virou HQ. O livro Manguetal faz parte do universo Olho de Vidro, criado pelo premiado roteirista e editor Rafael Fernandes. Rafael é conhecido por escrever histórias de crime, horror e ficção científica, sempre caracterizados por elementos brasileiros, clima urbano e toda uma vivência nas ruas do país. Junto com ele está o artista Vitor Widergrun, ilustrador, colorista e quadrinista. Em Manguetal, Rafael apresenta o protagonista Bidu em uma São Paulo decadente, futurista e cruel. O Brasil agora foi dividido em Brasil do Norte e Brasil do Sul. São Paulo, a Nova Sampa, ficou na parte urbanizada, pobre, poluída e violenta. O herói Bidu, inspirado na cultura popular, é uma mistura de João Grilo e Pedro Malazartes com implantes cibernéticos, que vive da malandragem e à margem do sistema econômico exploratório que foi imposto à população. Em Manguetal, o anti-herói usa toda a sua esperteza para ajudar um ex-namorado a sair de uma enrascada. O audiojogo Olho de Vidro, parceria com a produtora Rede Geek, tem no elenco nomes conhecidos como Mel Lisboa, Niso Neto, João Gordo, Taíde e o Mussum Alive, personagem vivido por Leandro Santos nas redes sociais e pode ser ouvido nas plataformas de podcast. Rafael Fernandes conta mais sobre Manguetal e o audiojogo.
Nova Sampa, que não é São Paulo, é uma outra cidade, tem um bairro que se chama Manguetal, que é o bairro pernambucano. E nesse bairro tá rolando um lance. Porque no sul todo mundo é obrigado a trabalhar porque recebe um implante no olho. Em vez de você ter um olho, quando você nasce, um dos seus olhos é trocado por um implante cibernético. E esse implante te obriga a trabalhar para o sistema, né, ali para as empresas de aplicativo, até a exaustão. Só que o pessoal lá de uma companhia de teatro descobre um jeito de hackear isso e não trabalhar mais pro sistema. E o problema é que as corporações não gostaram nem um pouco, né? E foram lá e censuraram a peça e prenderam o namorado do líder. Só que tem um personagem aí que não apareceu ainda, que é o grande personagem da história, que é Bidu. Isso mesmo, Bidu é um cara sobrevivente de Nova Sampa, que é um cara meio um atravessador, um cara que das malandragens, né? E ele vai usar tudo isso pra ajudar seu ex-namorado Pinkstar a sair dessa zica que ele se meteu. E o mais interessante do Bidu é que ele tem um plano, sempre tem um plano. E dessa vez, ele vai ter que enfrentar aí a fúria das corporações e tem pouco tempo para resolver isso. O quadrinho tem 20 páginas e pode ser encontrado no catarse.me/olho ou no editoradraco.com/olhodevidro. Só que tem um projeto maior da qual ele faz parte, que é o audiojogo Olho de Vidro, em produção em conjunta da Red Geek com a Draco. Ele vai oferecer aí um audiojogo, uma experiência de mistura podcast, aquela coisa das narrativas, né, de podcast, de audiodrama, com um livro-jogo de RPG. Então você escuta os episódios e pode escolher qual é o caminho que os personagens vão viver. Espero que vocês acompanhem, gostem daí do universo de Olho de Vidro e descubram aí as coisas interessantes que existem nesse mundo cyberpunk.
Se você se interessou por Olho de Vidro Manguetal e quer saber mais, acesse o Instagram do Rafael, @RafaelFernandes, com PH e dois S's no final. Olho de Vidro Manguetal é uma publicação da editora Draco, que é uma das principais editoras independentes de ficção dedicada somente à produção brasileira e em língua portuguesa. No site da editora, editoradraco.com, tem muita coisa legal. Histórias em quadrinhos, livros de aventura e fantasia, horror e vários outros estilos. eu destaco a coletânea Histórias de Ficção Científica, da premiada Carla Cristina Pereira, pseudônimo de Gerson Lodi Ribeiro. A edição, que reúne 5 excelentes histórias, tem 196 páginas e custa R$ 35,90. Fechando esse bloco de dicas geek, eu indico Enciclonerdia, Almanaque de Cultura Nerd, de Luiz Flávio Fernandes e Rosana Rios. É um livro que reúne fatos, curiosidades, informações nerds, trazendo ao leitor a possibilidade de participar do mundo geek, assumindo de uma vez por todas a nerdice como uma qualidade. Este almanaque é um importante instrumento de sobrevivência em um mundo que se nerdifica cada vez mais. Ele traz datas comemorativas, eventos nerds, dispositivos, fã-clubes e comunidades, frases, nerds famosos da ficção, traz também nerds famosos da vida real e referências, muitas referências. Publicado pela Panda Books, a Enciclonerdia, almanaque de cultura nerd, tem 248 páginas e pode ser encontrado fácil nos sebos, livrarias e sites. Estamos falando para todo o Brasil, não só pela Rede Senado de Rádio, como também pelas nossas rádios parceiras, conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio, ou ainda nas principais plataformas de podcast. Na entrevista de hoje, uma conversa sobre uma aventura fantástica que combina bom humor, drama e romance.
Entrevista.
Você gosta de livros de fantasia com aventura, tensão, perigo e também armas mágicas, criaturas fantásticas? Crônica de Lotera, Gellian, escrito pelo Ed Samad e pelo H.R. Hikes, foi escrito para você. Para falar desse universo de Lotera, a gente conversa então agora aqui com Ed e com Hikes. Bem-vindos!
Opa! Prazer estar aqui com você, meu Dan.
Antes da gente começar a falar do livro, vamos apresentar vocês para os nossos ouvintes. Fale um pouquinho de cada um de vocês, a gente começa pelo Ed.
Bom, eu sou Ed Samad, sou paranaense, né, 54 anos, e sempre gostei demais de ler, a partir de um jogo, um livro-jogo, né, que eu comprei para ler para o Hikes. A gente acabou se interessando por esse universo de RPG, e ele se tornou um mestre de RPG a partir dessa trajetória, e resultou, no final das contas, no livro Crônicas de Lotera Gellian, e resume, de uma certa forma, as histórias que ele utilizava para mestrar nas mesas.
Pois é, meu fascínio por jogos faz muito tempo mesmo que acontece, e essas inspirações, né, acabam tanto da mesa quanto do meio digital. A gente quis trazer isso para o universo literário. A gente realmente acabou tendo tanto material. Dá dó de não botar isso para frente, né? Acabou que a gente fez o melhor que a gente podia aí.
E se materializou agora, né, com essa Crônica de Lotera Gellian, que foi totalmente patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura aqui do GDF, e está aí para todo mundo poder curtir e entrar nesse mundo de alta fantasia do planeta Lotera.
Algum de vocês já tinha experiência com escrita? Já tinha escrito algum livro ou algo parecido?
Não, esse foi o primeiro. Assim, eu sempre escrevi muito bem, né? Mas não tinha ainda aquela técnica e tudo necessário para você fazer um livro tão grande, né? De 337 páginas. Mas a gente vai fazendo cursos, vai se aperfeiçoando, vai recebendo os feedbacks dos conhecidos, dos amigos, e depois também a gente tem o auxílio dos editores e tudo mais. Até porque no próprio FAQ a gente passou em primeiro lugar em mérito literário, concorrendo com todos os outros tipos de estilos de livros, né? Não ficção e tudo mais. E, em primeiro lugar, a melhor nota em mérito literário. Então, isso muito nos honra, né? Muito nos deixa felizes.
Como é que foi? Como funcionou a parceria de vocês? Vocês montaram as histórias juntos? Depois, quem escreveu? Quem revisou? Como é que foi?
Bom, o Hikes montava as fichinhas, né? Onde ele utilizava fazer a mestragem, né, das mesas. E um belo dia, quando ele estava organizando essas fichas, eu cheguei para dar uma olhada, comecei a ler e achei aquilo incrivelmente criativo, né? Aí ele mostrou todo o material que ele tinha, e a gente sempre costuma falar: nossa, isso aqui não dá um livro, isso aqui dá 3 livros. E realmente essa é a nossa intenção. Vai ser pelo menos uma quadrilogia, né? A gente já tem lançado o Crônicas de Lotera Gellian. Estamos com um projeto agora para lançar em setembro o segundo volume, que é o Crônicas de Lotera, Os Paladinos de Atheron. Mas já temos mais 2 volumes ainda já planejados, prontinhos assim na nossa cabeça, pelo menos, para seguir com a história.
Hikes, que influências você usou para criar esse universo?
Foi alguns jogos específicos como Warcraft, Heroes of Magic 3, Fable The Lost Chapters, o próprio World of Warcraft, que é diferente do Warcraft em si só. Mas a minha inspiração para fazer isso tudo, pois é, tomou esse caminho. Partiu do jogo para ir pro livro, né? Porque o RPG de mesa, ele acaba que ele também é uma obra nossa. Mas a real influência foram esses jogos. Ah, Diablo também, muito importante nesse contexto aí.
Diablo a gente jogava junto.
A gente jogava junto, tinha muitas coisas ali, tinham personagens, que lá no Diablo a gente pode dar o nome dos personagens lá, né? Tipo, daí tem personagens que a gente usava lá, que a gente colocou no livro o nome, entendeu? A gente já tinha uma carga de personagem ali, de personalidade, e a gente conseguiu projetar aquilo que a gente já imaginava pra ele na nossa obra.
Então vamos falar do livro? Faz um resumo pra gente.
O primeiro volume, o Galleon, ele vem ali principalmente demonstrando como é o planeta, como é Lutera, quais são as suas culturas, seus conflitos, o que ela tem de belo, aquilo que ela tem de assustador, né? E o personagem Galleon, ele vem como um resultado dessa diversidade, em algum momento se unindo. Então, ele é obrigado, pela história dele, a passar por muitos, por vários lugares e interagir com pessoas de diferentes regiões e com muita briga para mostrar que aquele mundo é um mundo conflituoso, que não está em paz, né? E explorar o porquê que não está em paz. O livro, além de acompanhar o crescimento do personagem e ele descobrindo as próprias origens, né, daquilo tudo, também se presta muito a demonstrar como é Lutera.
Eu vou ler aqui rapidinho,
claro,
a sinopse. A paz em Lutera está sempre por um fio, mas a tensão entre os habitantes aumenta quando uma misteriosa bruma surge e começa a minar toda a vida do planeta. Quando uma guerra mundial parece inevitável, surge Galleon, o profetizado guia destruidor, que deverá ser o único capaz de deter o necromante Amokto e seu secto de infernais, os verdadeiros responsáveis pela praga. Mas Galleon é inexperiente e possui um lado sombrio incontrolável. Poderá ele resistir aos próprios instintos e cumprir a profecia combatendo Amokto, ou irá aliar-se ao maior inimigo de Lutera? Então a gente também bebeu essa dicotomia, né, do herói dividido entre um instinto negativo e um instinto positivo. Clichês que a gente aproveita, que a gente gosta, que a gente ama, né? Que Darth Vader e tudo mais. Dentro do universo de RPG e das histórias de alta fantasia, isso é muito presente e a gente não se furtou a isso, e o resultado foi muito legal, foi muito positivo. As pessoas têm adorado. A gente pode dizer que se surpreendeu com a receptividade que a gente teve com esse livro. A começar pela aprovação lá no FAQ, que também foi, de certa forma, uma surpresa.
Eu gostei muito da cena de abertura. Remete realmente aos livros, às histórias de fantasia clássicas, aos filmes também já clássicos, aquela cena do mago fugindo com a criança. Que dificuldades vocês tiveram na escrita? Em algum momento vocês ficaram parados em algum ponto?
Quando a gente começou, o Raik tinha 12 anos. Quando a gente publicou o livro, foi agora em 2019, ele já estava 26 anos. Você tinha, filho? É isso, né? Porque no início era 7. Só uma... 27. Quando a gente começou, era só para ser uma diversão, era só para ser um hobby entre pai e filho. Então a gente passou todo esse tempo refinando, né? E ao tempo que eu também fui aprendendo a escrever, a organizar essa história da cronologia, né? Tanto é que a gente chamou a obra de crônicas. Então ela é muito precisa nessa relação ao tempo que se passa. O primeiro livro, ele se passa exatamente em 11 dias, né? Mas remete a acontecimentos ocorridos há muitos anos. E realmente, é aquela história, a gente tentou criar aquela ambientação, né? aquela coisa de mistério, da origem do herói e tudo mais, e do possível mentor que mais tarde pode aparecer e ajudar esse herói, né?
E o que eu não gostei foi do final, porque na hora que a coisa fica divertida, acaba. É a mesma coisa... Quando li O Senhor dos Anéis a primeira vez, né? Eu tinha 14 anos e eu só tinha o primeiro livro. E quando ele acaba, você fica assim, e agora? Você quer mais?
Você não vai ter que esperar muito, porque o segundo volume já tá aí fresquinho, saindo impresso em setembro. Os Paladinos de Atheron já vai estar aí disponível. Está em pré-venda lá no Catarse. Quem quiser colaborar, é só entrar lá no site catarse.me, procurar lá Paladinos de Atheron e comprar o seu exemplar lá. E você pode adquirir o Galleon junto e também uma HQ, que é o Uther. Quem que é o Uther? O Uther é um orc, que é o necromante também. como o Amokto, que era o primeiro vilão, o vilão do primeiro livro, que continua na saga inteira, né? E que a gente vai contar toda a história dele, do nascimento até o momento que ele ataca a terra adotiva de Gellion, digamos assim. E o livro mesmo, Paladino de Ateron, também está disponível. Então vocês têm esse projeto, você pode adquirir todos os três obras lá, tem vários pacotes, e está lá disponível. Em setembro você já vai ter a continuação.
Para a gente encerrar, existem outras ideias além das Crônicas de Lutera guardadas na gaveta?
O Hikes é desenvolvedor de jogos digitais e já está lançando o próprio jogo também. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Tem tempo?
Sim, inclusive eu estou desenvolvendo jogos faz uns 3 anos agora. Já publiquei a demonstração do meu jogo em primeira pessoa, em 3D, onde você enfrenta formigas gigantes e outros monstros eventualmente ao longo do projeto. Isso vai acontecer, mas já tem duas fases disponíveis na demo. O nome dele é Gardens of Battle, ele está disponível no itch.io.
Da minha parte, a gente tem muita coisa ainda para fazer em relação ao Crônicas de Lutero, né? São 5 livros planejados, então pelo menos pelos próximos 3 ou 4 anos a gente vai estar bem envolvido nesse projeto que tende a se tornar bem, bem grande, né? E talvez a gente faça um RPG sobre isso, com o tema de Lutero, um jogo da própria Crônicas de Lutero também, que o Hags já tem lá na prancheta.
Eu tenho meu sistema lá.
Então, por enquanto, gira em torno da obra, da saga em si. Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai por outras vertentes, mas por enquanto a gente está concentrado e muito animado com esse projeto do Crônicas de Lutera.
Ed Samadi, HR Hikes, obrigado pela presença de vocês aqui no Autores de Livros e que venham mais histórias.
Opa, muito obrigado, foi um prazer.
Obrigado pelo espaço.
Crônicas de Lutera, Gellion, de Ed Samadi e HR Hikes, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, na Amazon e também nos outros sites e livrarias. E chegou a hora da poesia e do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos fala do poeta catarinense Alcides Buss.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje no Encantos Diversos, a poética de Alcides Buss. Natural de Salete, Santa Catarina, onde nasceu em 1948, Alcides Buss é professor e autor de vasta obra poética. Em 1970, publicou Círculo Quadrado. Em 71, O Bolso ou a Vida. Em 76, Assim. Em 1980, O Homem e a Mulher. Em 82, O Homem sem o Homem. E por aí vai. Abrimos nossa homenagem a esse notável poeta catarinense com o metapoema O que é poesia? Pergunto-me nas escolas, mas o que é poesia? Recorro ao dicionário da memória e respondo que não tenho palavras para dizer o que é poesia. Eu sei, no entanto, que às vezes ela perpassa o que sou e acorda a humanidade que habita o meu corpo. Mas o que pode fazer pelo mundo isto que chamam de poesia? Nada, nada pode fazer, a não ser acender-se nas retinas e, através das membranas, alcançar a teia que a todos congrega e une, como se fossem todos uma única montanha, um só oceano, ou talvez um planeta com vida. Alcides Caminha faz parte do grupo de poetas modernos da região sul do Brasil, tendo sido integrante do movimento da poesia marginal e independente. Dedicou-se ainda ao público infantil, tendo publicado em 1989 o livro A Poesia do ABC. E agora você ouve Poema Louco sem Edgar Allan Poe, publicado no livro Cadernos da Noite, de 2003. Jamais terás de novo 14 anos, nem rirás à toa após o primeiro beijo. Não beberás de novo o primeiro trago, nem vestirás como fizeste, num dia mágico, o primeiro terno. Jamais dirás aquela frase que encalhou nos olhos à tua frente, nem colherás a lágrima do medo com os dedos trêmulos. Jamais serás o mesmo. No máximo, curvarás a ossatura do sonho sob a pele, como se fosse a vida o que achavas que pudesse ser. Também versando sobre a passagem do tempo e a fugacidade da vida, Alcides Buss escreveu Carpe Diem. Os dias estão contados, não tem choro nem vela. Quando menos se espera, aparece um algoz, invisível, e põe você no passado. O bom de tudo é que nunca se sabe, lá do futuro, quando a vez é chegada. Aproveite-se a hora, pois viver é que são elas. Não tem choro nem vela, para sempre mesmo é agora. Com temática semelhante, encerramos com Canção do Skank, Daqui Só Se Leva o Amor.
Te dar saber, saber em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca, correr sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer, querer mudar o mundo ao seu redor. Saber, saber que mudar por dentro pode ser o melhor. É, fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe pelo nosso WhatsApp com dicas de leitura, comentários. Anota o número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.